Queremos começar então aqui apresentando esses amados casais. E eu queria fazer uma coisa, queria pedir que todos que são casados venham aqui na frente. Querem que eu fale os nomes?
Vá.
Marcel, Gabi, Andreas e Paulinha. Opa. Davi, Lei, Camila, Lei, Bel, Ismael, casado, né? Ah, tá valendo. Te abraça no Davi aqui. Carreira solo. Meus irmãos, vocês estão muito agitadinhos. Cacá e Paulinho.
Ju e Ivan, André e Rebeca.
Ivan.
Matheus e Fran.
A Ju já tá aqui, a Ivan tá trabalhando lá, ó.
Paulo Arais tá lá também.
Paulo Arais lá, ó.
Matheus e Ana.
Matheus e Ana. Cadê? Ah. E o Matheus? Tá tomando cafezinho, Matheus. Gabriel. Isso aqui é a turma da primeira divisão. Série A. Vai. Nós queremos honrar esses irmãos aqui, ó. Porque são... Cadê o Samir e a Lu? Então. Samir e Lu estão tomando cafezinho com o Matheus. Nós queremos honrar a vida desses irmãos aqui, desses casais. Que muitos têm aberto mão do seu tempo como família. E a gente sabe que hoje uma semana, assim, ela é atribulada, né? Tem muitas coisas, muitos afazeres. E a gente tem que decidir pelo Senhor para estar junto, acompanhando, né? Para estar... buscando o Senhor, buscando estar junto com o corpo. E nós queremos honrar hoje esses irmãos aqui, junto com Leia, Ruth, estão escondidinhos aqui atrás, aqui, né? E dizer que nós estamos à disposição de vocês, para servi-los, para ajudá-los, ouvi-los, né? E fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no meio da igreja. E queremos ser, buscando o Senhor, modelos para vocês. Queremos fazer tudo. Vamos separar aqui, ó. Ó, só, por exemplo. Aqui tem dois que não estão se comportando muito bem, assim. Então a gente separa. Vem um para cá. Opa, sem cair. Aí outro para cá. Assim, entendeu? Vão aprendendo aí, ó. Ó. Continua calminho. Repete comigo, eu não sou agitado. Mas queremos ser modelos, queremos ser exemplo para vocês e estamos buscando isso com muita humildade no Senhor. Amém? Então vocês podem aplaudir esses casais bonitos aqui. Glória a Jesus. Podem sentar então e vamos. Queria passar aqui primeiro para o Lê. Vai lá.
Oi.
Se apresentar a toda a família. Vamos lá então.
Uma galera. Bom, meu nome é. Acho que conheço, ou que a maioria aqui deve conhecer a gente. Mas meu nome é Leandro. Eu tenho 40 anos, me converti com 23 para 24, lógico, óbvio, 23 para 27, e me converti, abri mão de uma vida bem suja, a gente vai contar um pouquinho disso aqui, e casei com a Ruth quando tinha 29, e ela 19. O sogrão teve que emancipar a Ruth para muito novinha. E sou ainda, diz ela. Entrou nos 30, agora fez 30. E casamos e logo decidimos ter filhos. Não sei se dá para perceber.
Nós não fazemos parte da prole aqui.
Exceto... Esse o casalzinho é da ponta ali,
ela para cá,
o resto tudo é meu.
Era para ser um banquinho por família, mas não deu, não.
E decidimos logo ter filhos, e foi uma decisão em conjunto. Nós sonhávamos em ter 6, né? E na verdade foi o que aconteceu. A Ruth perdeu a primeira gestação. Deus cumpriu nossos sonhos. Tivemos a Lívia primeiro, que tem 8 anos, a Sara, que tem 6 anos, e aí a Ruth ficou grávida, e nós, na primeira gestação, Senhor, dá-nos gêmeos, e pum, vem a Lívia, Senhor, dá-nos gêmeos, pum, vem a Sara, aí nós, Senhor, agora gêmeos, não precisa, pum, Deus deu, né? A Ana e a Sofia, que tem 4 anos, e aí nós decidimos, amor, 4 meninas, a chance de vir outra menina é grande. O que fazemos? Adotamos um menino, vamos ter, enquanto pensávamos, pum, isso. Esse jovem mancebo, o Lucas, que nasceu, foi um presente de Deus, era para nascer dia 2 de novembro, 2 de dezembro, e foi antecipado o parto, nasceu dia 24 de novembro, dia do meu aniversário, foi uma benção. Esse ano fez 1 aninho e eu fiz 40, essa é a minha família.
Samantha, hein? Opa. Sou eu. Márcio e Samantha agora.
Isso. Essa aqui é a minha família, por enquanto. Na realidade a família não está completa, porque nós temos um coelho lá em casa, né? E não podemos trazer o coelho aqui, né? Mas eu me converti com 19 anos, em 1999. Conheci a Samantha em 2000, e em 2001 falei para ela que ela era minha esposa. Em 2002, isso se concretizou. Então, ela é minha auxiliadora idônea, né? Está aqui me auxiliando. Meu nome é Márcio, mas ele já falou. Meu nome é Márcio, hoje eu tenho 31 anos, já fazem 10 anos que nós somos casados. A Samantha, eu casei com 21, ela casou com 25, então eu sou mais novo que ela. Desde 2005 foi onde nós tomamos a decisão de que ela parasse de trabalhar fora, e aí então iríamos começar a tentar ter filhos. E desde lá, antes dela, de repente a gente entra nesse assunto depois, né? Mas até hoje os filhos não vieram, e o Senhor deu uma palavra antes disso, de que Ele enviaria os filhos, e nós temos muita tranquilidade, graças a Deus, não temos, já procuramos pelos médicos, assim, se tinha algum problema físico, assim, não tem nada, é simplesmente a mão do Senhor que ainda impediu. E nós estamos aguardando no Senhor. Por isso não temos ainda toda a prole para apresentar. Mas apresentaremos quando tiver. O Senhor já deu a palavra sobre isso.
Só para esclarecer, o critério não era esse, né? De diferenciar um casal cheio de filho e outro... Nós convidamos cerca de 6 casais, eu acho, né? Mas qual foi o nosso critério? Né? primeiro, assim, casais que a gente soubesse que tiveram uma vida em santidade quando jovens, né, quando solteiros, individualmente, tiveram decisões firmes no Senhor, né, que abriram mão de várias coisas que foram dolorosas, né, e que hoje constituem famílias cheias do Senhor, né, casamentos cheios do Senhor, filhos são usados na obra, né, tenham frutos visíveis a todos, né. Então esse foi nosso critério, na verdade, né, de convite. E vários não puderam vir, vários a gente não conseguiu contato, alguns, né, estavam na praia. Então acabou sendo esses dois preciosos casais, né. E a gente pretende ainda fazer outras dinâmicas assim, né? E a gente queria que vocês entregassem as perguntas, então, né, que estão sendo feitas para o Matheus e para a Fran, e para o André e para a Rebeca, ali no outro corredor. Tá, eles vão passar agora e vão recolher. Quem não tem papelzinho, eles vão dar papelzinho também, se tiverem algumas dúvidas. E a gente vai fazer algumas perguntas que sabemos que vocês já têm dúvidas nisso. Lê.
Então vamos fazer uma pergunta aqui que é para os dois casais. Aí a gente vai respondendo aqui. Houve algo no processo da conversão que foi muito difícil de abrir mão? Começar com Lê, com a Ruth aí.
Vicky, pega o Lucas.
Pega um deles.
Teve sim, teve bastante coisa difícil de abrir mão. Eu, na verdade, antes de me converter, tive muito problema com drogas e eu tive um passado muito difícil, muito difícil. Então foi quando eu me converti, na verdade não foi difícil tomar a decisão, né? E o que aconteceu foi assim: eu fui ganho aos poucos por um cara chamado Mauro, que hoje ele é presbítero em São Leopoldo. Quando o Mauro me ganhou, foi um processo de 2 anos. Primeira vez que o Mauro falou de Jesus para mim, ele ficou mais ou menos umas 8 horas pregando, e eu caí possesso. Ele começou a pregar 10 da noite, perto das 7 da manhã eu caí possesso. E ele mandou embora o inimigo e eu fiquei liberto. E o Mauro, recém-convertido, também não sabia muito o que fazer comigo, e ele estava morando em São Paulo. E ele pediu para mim rejeitar todas as coisas e eu rejeitei tudo aquilo. E ele bateu no meu ombro e disse: cara, fica firme aí. E voltou para São Paulo. E eu fiquei... não sabia nem o que era nada. Não sabia onde ele congregava, não sabia que existia uma igreja cristã, não sabia nada. E aconteceu que se cumpriu a palavra, que quando sai um espírito maligno de uma vida e vai para um lugar deserto, árido, quando volta e acha a casa aberta, desguarnecida, o estado desse primeiro fica 7 vezes pior. Daí a minha vida realmente ficou muito ruim, tive 2 anos terríveis. E me converti. Eu estou contando isso porque quando eu me converti, eu estava tão mal, tão sujo, que não foi difícil de abrir mão de tudo. Eu estava tão sofrido. Teve um dia, eu estava me lembrando isso ontem, que eu passei o dia na casa da minha mãe. Teve um dia que eu estava sonhando que eu estava sendo oprimido. E o Mauro já tinha me falado de Cristo. Eu estava sonhando e no sonho eu senti uma sensação física de alguém me apertando, querendo me matar. E só começou a doer fisicamente. E eu, meio acordado, meio dormindo, assim, dei um grito. Falei: Jesus! E acordei. Quando eu acordei, explodiu o box de vidro do banheiro. O bicho bateu. Então eu era muito opresso. Quando eu tomei a decisão por Cristo, eu tomei um banho de amor dos irmãos, e tu te lembra, vocês viram, é uma cena meio Jesus freak, assim, eu enlouqueci, eu falei: cara, isso existe, eu não acredito. Então para mim foi fácil abrir mão. Agora, eu realmente abri mão, eu comprei uma briga feia com meus antigos amigos, com a minha antiga vida. Muitos me ligavam dizendo: bah, tu é um traíra, tu é um safado, pô, onde é que tu tá? Tu nos abandonou. E eu falava: cara, eu não posso andar com vocês, não dá ainda. Passados 17 anos com o Senhor, hoje todos eles, e tem um que está muito pertinho da gente, né, dos meus antigos amigos, mas todos eles ou morreram, ou tiveram casamentos frustrados, ou continuam na mesma vida que eu tinha. Nenhum se ajeitou. Então, hoje eles vêm buscar o exemplo. Mas eu paguei o preço de não andar com ninguém mais. Eu simplesmente me afastei 100%, cortei relacionamento. E eu acho que a coisa mais difícil de abrir mão foi de um relacionamento que eu tinha com uma menina e que eu queria trazê-la para Cristo, né? E, enfim, era um enredo do inimigo para fazer com que eu não permanecesse no Senhor. E teve um dia que o Elisei, o Dindo, um irmão muito querido, falou para mim: Leandro, tu precisa entregar a tua esperança para o Senhor. Tu tem que parar de esperar que essa menina se converta para que tu espere no Senhor um tempo de casar. E eu entreguei a esperança para Jesus e fiquei sem esperança e sem ela. Ela me ligou um dia, eu falei: ó, não quero mais falar contigo, não quero mais nenhum relacionamento contigo, eu preciso me firmar, eu preciso ter convicções daquilo que eu estou seguindo. Ela me chamou de tudo que os irmãos não precisam saber. Tudo. E eu desliguei o telefone e falei: tá bem, estou tranquilo. Passaram 6 meses, ela me ligou no Natal, me pedindo perdão, porque ela sabia que eu estava tomando a decisão certa. Ela falou assim, palavras dela: mas eu queria atrapalhar. Então, assim, Deus permitiu que ela me ligasse e eu ouvisse a voz daquele que queria que eu não permanecesse. Abrir mão dos meus amigos dela foi gostoso, mas foi uma decisão que eu precisei perseverar.
Bom, eu seria escolhida uma pessoa para nunca me converter. Por quê? Porque, contrário ao Leandro, eu vim de uma família maravilhosa, pais maravilhosos, trabalhava e ganhava bem, trabalhava numa agência de modelos, para quem conheceu é a Ford Models. Na minha época, era duas agências que eram grandes, que era a Ford Elite. Era noiva há 5 anos, digamos assim, tu tem tudo, tu não precisa de Jesus. Não, mas não era verdade. Eu precisava muito de Jesus e eu tinha um vazio que todo mundo, né, ouve falar, eu tinha um vazio muito grande. E no dia que eu decidi por Jesus, eu realmente falei para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir e vou me jogar com tudo, porque mesmo eu tendo tudo, eu não tenho nada, assim. Então, eu abri mão do meu noivado. A coisa mais difícil na minha vida, na decisão, foi toda a luta que eu passei na empresa, porque, na verdade, assim, eles me tiraram para louca, porque na minha época, digamos assim, no trabalho que eu fazia, eu tinha entrada gratuita nas melhores baladas. Na minha época, né, o Dado Beer estava recém sendo lançado. Então, a agência, ela meio que forçava para que eu participasse de todos os eventos da agência. E eu não, agora eu tenho outra vida. Era muita mentira, tinha que mentir direto. E eu não minto. Então, eu comecei a me posicionar muito sério, assim, porque eu sabia que eu queria viver essa vida 100%, né? Então, eu ouvi de tudo, assim, de chefe me chamar para me dar um sermão, assim, tipo: tu tá ficando louca, tu tá atrapalhando o teu relacionamento com os colegas de trabalho, né? E muitas coisas que eu abri mão, assim, mas que eu digo assim, valeu a pena. São 12 ou 13 anos de convertida. E, nossa, eu cada vez mais apaixonada por Jesus. E valeu muito a pena ser chamada de louca, de, tipo, fanática. Então, maravilhoso, assim.
O que eu mais senti na entrega não foi no momento onde eu me converti, achei semelhante até ao Leandro. Porque quando, Quando me falaram de Jesus, quando eu entendi e tive a revelação, as outras coisas elas perderam o valor. Assim, naquele momento ali eu sabia que era o que Deus queria, eu não estava preocupado com o que iam pensar, com o que iam dizer de mim, o que ia ser dos meus amigos. Era uma decisão assim que eu tomei convicto de tudo. O que foi difícil para mim foi quando começou a passar o tempo, eu já convertido, e aí comecei a ver que os amigos começaram a abandonar, eu era uma pessoa assim muito entregue à promiscuidade, né, à sensualidade, e aí eu comecei a sentir aquela abstinência, aquela coisa, e não tinha como suprir, porque eu nunca ia trair o Senhor. Na realidade, uma vez o Senhor usou um irmão para me guardar disso. Eu estava bem cego, assim, ia para o pecado. O Senhor usou um irmão, nunca permitiu que eu me desviasse do Senhor, né? Nunca me permitiu que eu voltasse atrás. Enfim, mas o que eu sofri mais foi quando os amigos começaram a me abandonar. E, glória a Deus, o Senhor foi me trazendo vocês, que são amigos novos, né? Uma família nova, e que foram suprindo toda aquela minha carência que eu tinha de amigo, foram supridos pelos irmãos.
Rutinha, como foi ser filha de presbítero? Como é ser filha de presbítero? Como foi tua decisão pelo Senhor e essas coisas também que tu teve que abrir mão?
Ser filha de presbítero é difícil. Essa é a verdade, né? Para quem é aqui. Porque, querendo ou não, muitas pessoas olham para ti, né? E tá tudo assim, o jeito que se veste, como louva, porque tu acaba sentando na frente desde pequena e fica por ali o resto da vida, né? E quando eu me converti foi interessante, porque eu me converti com 15 anos e eu tava completamente fora desde os 12, assim, era meio fora da casa, assim, eu e o Matheus, né? E é verdade. E daí eu me lembro que eu tinha namorado e o Matheus namorava minha melhor amiga. Mas tudo escondido, né? Dos pais, aquela coisa que tu tenta esconder, mas o ser mostra, né?
Eu sabia quem era.
Ele sabia quem era, falou de Jesus pra pessoa, mas também não.
Eu falei pra ele assim, ó, cara, Deus tem alguém bem melhor pra ti do que a Ruth. E falei pra ela a mesma coisa.
Bom, resumindo.
Eu não gostava dela ainda.
E daí eu me lembro, assim, que aconteceram várias situações que me frustraram muito no mundo, assim, com amizades, né? E daí eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, assim, muito chateada, assim, do meu dia. E fiquei aquele dia, assim, mal. E daí, assim, antes de dormir, eu me lembro que eu me ajoelhei, assim, falei, né, pro Senhor, ah, Senhor, se tu existe mesmo, né, eu quero ter uma experiência contigo, porque tu existe pros meus pais e para várias pessoas que eu conheço, né, mas tu nunca falou comigo, nunca me senti amada por ti, e eu quero que tu seja o meu Deus também, mas eu preciso que tu fale comigo, porque eu quero saber se tu é real realmente, né. E, mas falei aquilo de todo o meu coração, assim, porque eu não aguentava mais viver numa angústia e frustrações, né? E daí Deus falou comigo, Deus falou assim, eu te amo. E foi a voz de Deus, né? Porque o meu quarto se tomou, assim, da presença dele, né? Naquele dia eu tive minha experiência com Deus e nunca mais voltei atrás, né? E acho até para mostrar, assim, ser testemunha, né? Na congregação, né? Que Deus realmente faz tudo novo, né? Deus tem uma experiência, eu tive uma experiência com Deus e Deus quer ter uma experiência com cada um de vocês, né? É isso. E eu abri mão, né, das minhas amizades, que era uma coisa muito difícil para mim, abrir mão disso.
Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui. Como foi se guardar e esperar no Senhor? Então, para os dois casais, assim, depois de estar já começando o relacionamento, ter se declarado e tal, né?
Devem ter umas 10 perguntas iguais a esta. Então.
Tem bastante pergunta parecida com essa, assim. Então.
Como foi se guardar? Depois que a gente começou o relacionamento.
Tá.
Depois que se converteu, como foi se guardar esperando por a ela. Amada?
Tá.
O amado.
Bom, é, como eu falei que eu era muito envolvido assim, com essa parte de sensualidade e tal, é, me envolvi com várias mulheres, enfim. É, óbvio que houve muitas frustrações no mundo, né? É, aprendi o que, que era ser traído, aprendi o que, que era trair, e isso era, foi algo que sim foi me machucando, né? Porque no fundo, desde pequeno, é, eu gostaria de ter uma namorada, porque naquela época eu não pensava em esposa, né? É, uma namorada que fosse fiel, é, só minha. Meus amigos, é, tudo ficavam, então eu tive que, para ser aceito no meio, então eu tinha que ficar também, e aquelas coisas. E então, quando eu me converti, eu estava assim muito traumatizado mesmo. Não, na verdade, assim, quando o Senhor entrou, eu vi que eu não precisava mais daquilo, eu não precisava mais usar aquela máscara para ser aceito pelos meus amigos e tal. E aí eu digo assim, ó, quer saber, vou ser que nem Paulo. Eu não vou casar, vou ficar solteiro e ponto, né? Até eu começava a falar para as pessoas que me conheciam, ó, me tornei eunuco de coração, falava, né? Para não pensar em nada diferente, né? E dava dando testemunho da minha conversão. Aí o meu discipulador, que na época era o Volney, é, chegou e disse para mim, Deus mandou tu ficar solteiro? Aí eu digo, não. Ele disse, então ora sobre isso. E eu comecei a orar em obediência, mas aquela oração assim meia boca, né? Porque eu não estava interessado mesmo, eu não estava buscando casamento. É, comecei a orar aquilo, estava trabalhando aqui na Life, e um dia encontrei um estudo ali em cima de uma mesa, aqui na entrada da congregação, que falava sobre relacionamentos corretos. Eu peguei e li aquilo, e aquele estudo que eu acredito que deve ser parecido com o livreto que nós temos hoje, eu não me lembro do estudo, né, mas foi esclarecedor para mim. E eu vi que um relacionamento no reino era diferente da minha experiência que eu tinha tido. E ali houve uma quebra da muralha que eu tinha construído, entendeu, em volta de mim. Ali quebrou. Eu digo, bom, se é assim, então vou começar a orar mesmo, né? Então, é, o Senhor, isso foi no ano de 2000, o Senhor, então, lá no ano de 2000, eu conheci a Samantha, e uma coisa eu digo para todos os jovens, eu precisei só de 3 meses, na verdade, 2, mas 2 a 3 meses para ter certeza que era ela. Por quê? Por que que eu digo isso? Tá? Não é porque eu fui imprudente, me saí correndo, afobado, não. Para eu saber se é ela ou não, o meu assunto não era com ela, o meu assunto era com ele. Então, no momento que a minha comunhão com ele estava tranquila, eu conseguia entender o que ele tinha para mim. E o Senhor falou claramente para mim que era ela. Por isso que quando eu fui me declarar para ela, eu já pude dizer, eu tenho certeza que é tu a mulher que Deus tem para ficar comigo o resto da minha vida. De primeira, não precisei chegar para ela e dizer assim, ó, eu acho que é, vamos tentar, quem sabe se dá, não dá, né? E nós, então, então nesse período, foi, isso me guardou. Né? Esse período, como eu não queria me casar, isso me guardou de ficar pensando em sair por aí, atirando, né? Como diz, né? Não sei mais se é assim, caçando, né? Não sei se ainda existe esse termo, 10 anos atrás tinha, né? Então, isso me guardou bastante.
Como eu tinha vindo de um relacionamento no mundo, para mim, quando eu conheci Jesus, meu Deus, era tudo que eu queria, era Jesus. Então, eu tinha um bom relacionamento com os amigos, eu tinha grandes amigos, Samir, da minha turma, o Marcelão, gente que me acolheu, irmãs maravilhosas também. E, assim, eu fui muito rodeada com o amor dos irmãos. Então, e Jesus, para mim, era o noivo perfeito, então eu não queria casar. Eu disse, ai, Senhor, quer saber? Eu já tive um relacionamento no mundo. E eu não quero saber de relacionamento, e fiquei super descansada, assim. Então, eu realmente entreguei, assim, minha vida, e essa área também, assim, eu entreguei. E foi muito legal, assim, o tempo que eu fiquei solteira. Eu amava estar com os irmãos, eu amava, assim, Jesus. Então, eu digo que essa fase, para mim, foi bem tranquila, assim. Não, não foi difícil.
Para mim, foi um abalo sísmico. Cheguei na congregação, quero casar. Um monte de guria bonita, né? Tudo purinha.
Vocês viram que eu sofri, né?
Bah, cheguei enlouquecido. Bem diferente do parceirão. Falei, não vou ser eunuco, quero casar. Pá. E tinha muita, como hoje, muita solteiros. E eu, graças a Deus, tive um discipulador. O meu primeiro discipulador foi baiano. Foi o Alfredo. A palavra que o Alfredo mais falou pra mim foi, faço não. Ele só falava isso pra mim. Olha, faço não, você é de Jesus, eu faço não, faço não. Porque eu me apaixonava toda semana. Por uma diferente, né? Toda semana. E chegava pra ele assim, Alfredo, ele já sei, tá apaixonado. Falei, é, mas não é a mesma, eu sabia. Diga qual. É fulano, se aquete aí, rapaz. Faço não. Bah, eu me apaixonei demais, rapaz. Porque eu era muito ansioso. E eu achava que eu não ia casar. Eu achava que eu precisava dar uma forcinha pra Deus. E foi muito difícil pra mim isso. Muito difícil. E eu por um contexto muito ruim de passado, Deus me botou o cara certo, né? O Alfredo veio fazer um trabalho aqui. E ele não tinha nenhum discípulo. E ficou só comigo. Eu acho que eu valia por uns 12, mais ou menos. Eu me encontrava com ele todos os dias. Eu passei praticamente um ano de conversão encontrar, de estar junto todos os dias. E foi isso que me salvou. Eu precisava disso. Então, um dia, eu falei assim, mas não é possível, tio. Tem que ter um descanso para esse negócio que eu não aguento mais. E aí, eu estava na casa da Ruth, eu era muito amigo do Matheus já, e o Senhor me lembrou, eu não me lembro se o Senhor me lembrou, ou eu li e fui compartilhar isso com a Sirlei, chamava ela de mami, e falou assim, lá em Hebreus 3 diz que Deus tem preparado um descanso para aqueles que o amam, né? E que Paulo fala, né, que temia que alguns saíam do descanso. Eu falei, eu preciso descansar nesse assunto. Não é possível. Eu não aguento mais me apaixonar. Eu quero casar. Tá desesperado. E aí, eu falei assim, mami, ora por mim. Eu preciso aprender a descansar. E esse descanso não é um descanso de fora para dentro, é um descanso de Deus mesmo. Eu preciso descansar. E eu preciso ter a sensação no meu coração de descansar. Não adianta dizer que Deus abençoou com descanso e continuar ansioso. E eu me lembro que a Sirlei orou por mim e eu tive uma experiência física de descanso. Eu senti alguma coisa mudou no meu interior. Uma semana depois, eu olhei para a Sirlei e falei assim, sabe o que eu estou sentindo? E ela, não. Eu falei assim, eu sinto que está perto de eu me relacionar. Porque agora eu estava descansado. Tanto fazia se esperar mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Foi então que eu olhei a Ruth, eu me lembro como se fosse hoje, lá na casa dos pais dela, né, do sogro e da sogra lá, e ela foi servir um salgadinho para um irmão. E eu olhei aquele gesto e falei assim, bah, eu quero casar com uma mulher assim, que sirva, que aprenda a servir, que saiba servir. E eu me encantei com aquele gesto e me encantei com ela. E comecei a orar por ela. E aí eu falei para o Otcar, que cuidava de mim, isso já tinha passado, o Alfredo já tinha voltado para Salvador. E eu fui falar com o Otcar. Falei assim, Otcar, estou gostando de uma menina. E para o Otcar eu fui mais sábio, né? Eu não disse que eu gostava de uma por semana. Não falei nada para ele no relacionamento. Falei, estou descansando. Falei, estou gostando de uma menina. Só que o alemão não fazia pergunta, né? Ele ficava me olhando assim. Eu, pergunta alguma coisa. Eu tô orando por ela. E ele, continua orando. Fiquei orando 4 meses por ela. Falei, eu preciso contar pra ti quem é. Daí fui lá na casa dele e falei assim, eu preciso contar pra ti quem é, alemão. É a Ruth, a filha do João Nelson. Então eu preciso fazer um parênteses aqui. Na Bíblia está escrito, quando Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo, é que vem um negócio sério depois. O Oscar era quando ele fazia assim, ó. Ele fez 2 vezes. Eu falei, pá, o amigo... Falou assim, Léo, me chamava de Léo. Léo, vou jogar um balde de água fria em ti. Ah, murchei, irmãos. Fiquei xarope. Falei, agora? Falei assim, é muito cedo. Tu vai esperar por ela. Ah, eu fiquei trifeliz porque eu achei que ele ia dizer não. E se ele dissesse não, eu ia obedecer. Eu nunca questionei a autoridade nem do Alfredo, nem do Otcar e nem hoje do meu discipulador, o Marco. Nunca questionei. Aí o Otcar me deu uma ordem, uma orientação. Léo, tu vai esperar por ela 2 anos. Eu via, a Guigui falou assim, mi. Sabe o que acontece, irmãos? Eu sempre quis falar isso aqui, hoje eu tenho uma oportunidade. Quantos de nós estamos preparados para receber uma orientação dessa e não orar para trocar de discipulador? Eu não fiz isso. Esperei 2 anos e 4 meses. E foram. Foi muito bom. E foram como a experiência daquele rapazinho que esperou 7 anos lá. Foram como poucos dias. Pelo muito que Deus fez no nosso amor. Deus amadureceu muito o nosso amor nesse tempo. Muito. A gente precisava desse tempo. E é só olhar o fruto aqui. Vale a pena esperar. É fácil? Se eu disser que é fácil, eu estou sendo no mínimo hipócrita. Foi muito difícil. Imagina, eu era apaixonado, enlouquecido pela Ruth. Ela muito mais por mim. Ela não ouviu. Não, eu era mais por ela.
Diz que ele é apaixonado por Tito, muito mais por ele.
Eu gostei primeiro dela, depois ela gostou de mim. Mas valeu a pena esperar, foi muito bom. Foi um tempo de muito tratamento para nós. E eu não sei se... Eu até esqueci a pergunta, eu acho que era isso, né? Como é que foi? Se foi difícil
como
esperar.
Foi
muito difícil. Espera 2 anos a mulher que tu ama. Aí ainda teve uma 20%, já que não sei o que Deus... 2 e 4 meses, né? Vamos esperar mais 20% aí, até liberar. Daí namoramos 1 ano, noivamos 1 ano, casamos 1 ano. E também temos 10 anos de casado. E vale tudo a pena, vale tudo a pena. Me corto o coração quando eu vejo um relacionamento rompido, me corto o coração quando eu vejo alguém questionar a autoridade de alguém, me corto o coração isso. Valores invertidos. O meu pai ele morreu o ano passado. O pai foi um homem sensacional. Um turquinho muito querido, se converteu no leito de morte. Quando eu estava muito atrapalhado no meu coração com isso, porque quando se tornou público o meu amor pela Ruth, imagina, eu ouvi de tudo. Eu com 24 e ela com 14. Pensa. Eu com 25 e ela com 15. Pensa. Eu ouvi de tudo. Ah, não viaja, gato, você tá louco. Muito nova, tu é muito velha. Sei lá, eu vi de tudo, um monte de bobagem. E um dia o meu pai estava parado, me olhou, e eu não questionava também a autoridade do meu pai. Esse negócio de questionar a autoridade é um caminho sem volta pro inferno. Meu pai falou assim, ó, filho, tu é muito... Maria vai com as outras. Me lembro que eu fiquei muito brabo quando ele falou isso pra mim. Disse, por quê, pai? Tu tá falando isso? E meu pai não sabia de nada da minha vida, do meu amor, nada, nada. Eu só disse que eu gostava da Ruth, só pra ele. Falei assim, ó, tu não disse que Deus fala aí no teu espírito? Deu de, na tua consciência, ele falou para mim. Eu falei, sim, Deus fala. Pois então para de ouvir as outras pessoas e vai ver o que ele quer falar contigo. Arrebentou. E foi isso, valeu muito a pena esperar.
Só um parênteses aqui, nós esperamos depois de eu me declarar para ela. Depois de eu me declarar para ela, beleza, né? A discipuladora dela autorizou que eu falasse para ela, eu fui falar com a discipuladora antes, né? Tudo autorizado e tal, aí me declarei para ela, nós, ok, voltamos até a discipuladora dela, falamos com a discipuladora, ela orou conosco, e aí tá, e agora? A exploradora dela disse assim, eu creio agora que vocês têm que ficar um tempo orando para se confirmar. Eu digo, amém. Aí passou um mês, eu digo, fala com ela para ver se já deu o tempo, né? Aí ela foi falar e a exploradora disse assim, olha, eu tinha pensado em 6 meses. E eu, 6 meses, né? Mas passou voando também esses 6 meses. Passou voando. E o que me chamou a atenção nela também foi o serviço. Aliás, né? Tá bem parecido, né?
Deus vai te dar 5, então.
O que acontecia? Naquela época, as irmãs cozinhavam para os irmãos cozinhavam para as irmãs, uma coisa assim meio, né? E tinha assim, o pessoal se reunia para comer e tal. E nós ficávamos conversando na cozinha. O que acontecia? Ela cozinhava, às vezes eu estava lá, né? Ok. Quando ela terminava de cozinhar, servia, todo mundo comia e tal. Depois eu ia lavar louça, ela ia lavar louça. E o pessoal ficava na sala, tocando violão, conversando, vendo filme. E nós lá, conversando na cozinha. E nos apaixonamos assim.
Bonitinho, né? Tá, eu tenho mais um monte de perguntas aqui que é sobre relacionamentos, assim, como tiveram a confirmação do Senhor de que era o respectivo esposo, esposa e tal, se minha mãe tinha interesse, entenderam, né? E a gente queria ver se vocês também sabem esperar. Não, na verdade, assim, o nosso tempo estourou, então a gente vai ter que esperar para ouvir essas respostas. A próxima reunião que a gente tiver aqui provavelmente vai ser final de fevereiro. E a gente vai trazer todas essas perguntas com esses amados casais. A gente vai confirmar a data direitinho, ver se dá, né? Mas a gente quer dar continuidade nisso, porque a gente viu, assim, principalmente, que é um assunto que é importante. Isso a gente já sabia, né? Não foi agora que eu descobri que é um assunto importante. Já sabia. Mas a gente percebeu que tem muito interesse, tem muita gente interessada nesse assunto. Então a gente vai dar continuidade, a gente quer prometer para vocês que o próximo encontro vai ser esse o assunto abordado. Tem alguns avisos ainda. Muito obrigado, casais preciosos aqui.
Família do Leandro da Ruth parece aquelas famílias de seriado de televisão, né? Que tudo sentado no sofá, dá uma fotinha e tal, né? A família Safi. Ela tinha 14 anos, ele 24, hoje tem 5 filhos, aleluia. Mas vai ser dado aviso no retiro de jovens, da data do próximo encontro de jovens, tá, galera? Inscrições, retiro de jovens, encerraram-se. Alguém aqui ficou de fora? Legal, até setembro. Vejo vocês em setembro. Tem uma lista de espera, tá? Para desistentes. Agora a lista de espera, infelizmente, nós não temos mais lugar, nem barraca, nem nada. Vocês ouviram o quanto é importante honrar a autoridade. E nós recebemos uma palavra do presbitério que era 360 participantes, então depois disso não podia mais colocar ninguém, nem visitar, nem vir sem comer, nem de jejum, de nada disso, então não tem mais vaga, tá? Por favor, mas eu quero pedir para ti, brother, pedir para outro brother lá que dê o seu nome pro Bruno hoje, para deixar o nome na lista de espera, porque a partir de agora é assim, toda desistência vocês vão ser os primeiros a serem chamados, geralmente tem, tá? Geralmente tem. Mas vamos estar na iminência dessa mudança aí, tá bom? Agora estamos juntos, nosso próximo evento de jovens é no Retiro. Nos vemos lá. Glória a Deus. Fiquem orando por esse tempo. Fiquem orando, Deus tem realmente sacudido o nosso coração, mostrado que Ele vai fazer algo maravilhoso naqueles dias lá. Ora pelo tempo, clima, o Senhor nos dá um clima bom. Ora para que o Senhor nos guarde do mal, ora para o Senhor guarde as nossas vidas, todo o preparo, tá? Então, não deixe participar em oração. E temos o bar ainda com alguma coisinha ali.
E agora, queremos pedir a presença aqui da Luciane Ruchinski Machado, que esteve de aniversário ontem. Mas, Lu, hein? A gente queria só fazer isso aqui para honrar a vida desse precioso casal aqui, que tem disposto seu tempo, seus bens, tudo para o Senhor, para nos honrar e nos servir aqui. Está sempre perto para nos dar conselho, para nos dar amor. E são 15 anos, mais ou menos, de caminhada junto. A Lu dançava no rap. Vocês sabiam? A Dani estava junto, podiam fazer um passinho. Enquanto eu canto. Olha aí, ó. Quem topa? Quem topa aí? Se liga agora no que eu vou te falar. Vai lá. Se encolher. Oh, muito. Vai lá. Se liga agora no que eu vou te falar. Não rolou, depois vou ser cobrado ainda. Mas a gente queria abençoar a vida da Lu, dar esse singelo presentinho que não faz nem cócegas no que realmente ela significa pra gente. E a gente quer chamar aqui alguém que queira orar com ela aqui. Rápido. Ali, ó. Mas, Rutinha. Glória a Jesus.
Amém, Senhor. Quero te agradecer pela vida da Lu, Senhor. Por essa bênção que ela tem sido em nossas vidas, Senhor. Pelo testemunho, Senhor, que ela tem sido para nós, Senhor. Tu continue, Senhor, derramando sobre a vida da Lu, Senhor, toda a graça, Senhor. Toda a sabedoria que ela precisa, Senhor, para cuidar da sua casa, do seu marido, da sua filha, Senhor. Continua dando toda a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Parabéns para você nessa data aqui.
Quero honrar minha comp aqui. A gente queria ter preparado algo muito maior, né? Até com fotinhos, o Samir sabe, mas não deu tempo. Mas quero honrar, né, assim, o exemplo que a Lu é, né? E acho que todos poderiam falar isso aqui no meu lugar. Mas o exemplo de esposa, um exemplo de discípula, um exemplo de discipuladora, um exemplo de amiga, um exemplo de companheira. E principalmente, assim, de humildade diante do Senhor, porque senão não seria isso tudo, né? Mas ela sabe que ela faz tudo isso para o Senhor, né? E não para nós mesmos. E a gente é só recompensado pela vida desse casal que se dedica. Então, quero dizer que todo esforço de vocês, né? Que toda a dedicação, gastar energia, gastar tempo, se cansar, não é em vão, né? Todos nós agradecemos por isso, né? Queremos seguir essa trilha juntos, né? E queremos agradecer a vocês por despender esse tempo para o Senhor. Bem. Te amo.
Aí, então podemos ir na bênção de Jesus, abençoando uns aos outros, ministrando o amor de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.